Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Os versículos que o irmão leu, falando da a vontade de Deus, é boa, agradável, e ainda que seja a sua vontade nos corrigir, como nós temos ouvido nesses dias aqui, Ele sempre quer o nosso bem. E nós podemos confiar nisso. Às vezes a coisa parece estar tão contrária a nós mesmos, seja no exercício individual, seja no exercício familiar, na assembleia, no trabalho. Às vezes parece que está tão contrário e tudo. E, na verdade, nós, por algum motivo, não estamos vendo a mão dele. Não estamos conseguindo, estamos conseguindo ver o quão bom ele é e quão bom é sua vontade para conosco. Nós vamos abrir em Daniel capítulo 9, o versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Lembra, no versículo Daniel 9, ele vai falar das 70 semanas. Então, essas 70 semanas, elas são divididas em três partes desiguais. Então, ele fala de 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Nós vamos ler o versículo 27, que é essa única, última semana que falta para completar essas 70 semanas. 69 semanas já foram cumpridas. Essa semana vai se cumprir num determinado momento, depois do arrebatamento da igreja e após o conserto ser firmado entre ele, o príncipe, e os muitos, que são os judeus apóstatas, que vão fazer um conserto com a besta. Ao invés de confiar em Jeová, eles vão confiar nesse império muito poderoso, que vai dar sustentação comercial, econômica, provavelmente, muito militar, certamente. Então, o versículo 27 é essa última semana que falta das 70 semanas, essa terceira parte, última parte. Então, 9:27. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esse conserto é firmado. Esses muitos, então, ele é esse príncipe que nós vemos do povo do príncipe, ou Império Romano Revivido, povo do príncipe, versículo 26. E ele vai estar à frente e vai firmar esse conserto. Esses muitos, que são esses judeus apóstatas, vão firmar esse conserto durante essa última semana. É uma semana de anos. Então, na metade da semana, aparentemente, vai entrar um outro príncipe em cena e vai, aparentemente, também quebrar certas coisas que ele tinha firmado também com esses judeus apóstatas. E vai entrar em cena um outro personagem, o anticristo, e vai introduzir um novo tipo de adoração, que é a idolatria. Então, agora lendo o capítulo 27 do livro dos Salmos, voltando agora para o livro dos Salmos, capítulo 27. Alguns irmãos escrevem sobre isso, eles ensinam que no original, no hebraico, esse livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. O livro 27 está no primeiro livro, que vai até o Salmo 41. Então, do 1 ao 41 é o primeiro livro, 42 a 72 é outro livro, terceiro livro de 73 a 89. Estou falando rápido, porque isso vai ser gravado, e depois, se alguém quiser meditar diante do Senhor, pode ouvir depois. Então, o quarto livro de 90 a 106, o quinto livro de 107 a 150. Eu tenho marcado isso, não consigo guardar. Então, nós vamos ler o Salmo 27, que se encontra, assim, profeticamente. É um Salmo de Davi. Muitas vezes nós desfrutamos do que Davi escreveu, porque era um exercício de coração que ele estava passando. Muitas vezes nós estamos vendo algo que ele estava passando no seu interior. Alguém que visse o exterior de Davi não conseguiria ver o que havia no seu interior. Ontem foi mencionado o Salmo 69, por exemplo, que existem alguns salmos, como foi mencionado de passagem, são chamados de salmos messiânicos, que estão mais relacionados ao Messias de Israel, o Senhor Jesus, que vem num outro momento com os seus. Então nós estamos esperando o quê? O arrebatamento, tribunal de Cristo. Aqui, o que vai começar depois do concerto? Essa 70ª semana de Daniel. Alguns irmãos escrevem, o Bruciense, o Clérigo Silandim, irmãos do Canadá, eles colocam esse Salmo 27 nos 3 anos e meio iniciais. Nós não vamos ler, mas no Salmo 63 seria, quando vai falar, é um Salmo de Davi também, quando Davi estava no deserto, o Salmo 63, vão ser os 3 anos e meio finais. É uma perseguição muito maior que vai ocorrer em relação ao remanescente fiel que vai existir nesse momento. Então, nessa 70ª semana de Daniel, vai haver uma porção de pessoas, eu falo uma porção, um grupo, um remanescente, que representa toda a nação de Israel, um remanescente fiel. Então, com esse concerto, muitos virão, voltarão à terra da Judéia e Jerusalém, vão reconstruir o templo todo. Então, nesse momento que eles voltam, muitos virão, voltarão a Jerusalém, mas voltarão sem fé. Eles vão estar no meio, nesse momento, os verdadeiros vão estar no meio de muita... Como assim hoje na profissão cristã? Nós falamos daqueles professos. Então, profissão são pessoas que professam crer. Mas nem todos que professam crer, creem. Então, aqui também, então hoje, na grande casa, existe essa profissão cristã. Só que aqueles que não creem têm a responsabilidade, a mesma responsabilidade de uma pessoa que crê. Então, é um outro assunto. Eu só queria, assim, fazer uma relação desses que voltarão para a Judéia e Jerusalém, toda a região, essa região. E só que os verdadeiros vão estar ali. E logo num determinado período, não muito tempo depois deles voltarem, eles vão ver que esse remanescente fiel, eles vão ver que está vendo, eles querem realmente fazer a coisa correta segundo o que Jeová mandou na sua relação com Israel. Mas os professos são professos. Então, eles vão perseguir os verdadeiros. Então, às vezes nós vamos ler no livro dos Salmos, grande parte das vezes, na nossa versão, às vezes não está escrito assim, mas se você pegar a versão, principalmente a versão do Darby, ele vai traduzir como opressores os seus próprios irmãos israelitas que oprimem esse remanescente. Então, os opressores são aqueles internos, os próprios israelitas. Porque eles estão interessados em outras coisas, estão aquela aparência, eu penso às vezes assim, sabe, naquele farisaísmo, aquela aparência de de piedade. Mas, na verdade, eles estão com os outros interesses. Estão querendo ganhar dinheiro num lugar de onde eles se sentem seguros. Porque imagine só, todos, principalmente na segunda parte dessa 70ª semana que foi falada em Daniel, nessa segunda parte, nos 3 anos e meio, lembra o Senhor Jesus em Mateus 24, ele chama esses 3 anos e meio iniciais de princípio das dores. Os 3 anos e meio finais, de grande aflição ou grande tribulação. Então, nessa grande tribulação, esses assim, vão permanecer vivos pela graça de Deus. É a intervenção divina, aparentemente, vai ter que existir, porque eles vão estar cercados de todos os lados e ninguém vai haver um ódio mesmo, né? Foi falar, nós lemos do assolador lá de Daniel 9:27, esse assolador é justamente o rei do norte, uma confederação de nações que a gente vê no Salmo 83, nós não vamos abrir lá, mas a gente vê as 10 nações que vão compor esse rei do norte junto com a Síria para invadir todo Israel aqui, antes deles irem para o sul, para guerrear com o rei do sul, que é o Egito, norte da África. Então, mas eu não queria estender o ponto. Então, assim, existem os... Quando falar opressores, estou lendo na Bíblia, está escrito opressores, eu já sei que são os inimigos internos, são os próprios, vamos chamar assim, irmãos israelitas. E quando fala inimigos, são os inimigos externos, as outras nações também. Então, capítulo 27, versículo 1, fala assim, Salmo de Davi, né? Tem lá o subtítulo em negrito, isso não é inspirado, mas aquele subtítulo menorzinho, às vezes até a gente chama de versículo zero, né? Está escrito Salmo de Davi. Então, normalmente, quando nós vamos fazer a leitura até numa reunião de assembleia, nós lemos esse subtítulo, Salmo de Davi. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, eles voltaram. Agora, esses, e aqui muitas vezes nós vamos ver o quê? Só para não confundir. Nós vamos ver o próprio Senhor assumindo, tendo o mesmo exercício espiritual desse remanescente. Então, às vezes... Eu estou lendo aqui e falo assim, puxa, olha o Senhor, olha o coração dele. Então ele está andando nesse mundo aqui, pensando no Senhor, né? Andando nesse mundo totalmente dependente de seu Deus, seu Pai. É ele que está cuidando. As palavras que ele vai falar são as palavras que ele recebe, o Senhor, né? Ele veio aqui para glorificar seu Deus, seu Pai. Então... Versículo 2. Então, o que, que nós estamos vendo? A cena qual é? Eles estão passando, já começa, a situação já começa a ficar difícil naquele momento. 3 anos e meio iniciais. Então, eles já começam a ver os temores dos seus próprios, das forças contrárias ao desejo que eles têm de servir a Jeová. Então ele fala, porque o Senhor, quando está todas as letras maiúsculas, nós sabemos isso, algumas Bíblias aparecem todas as letras maiúsculas, e está falando de Jeová na sua relação com Israel. Nós chamamos Deus de Pai, nós não chamamos Deus de Jeová. É outra relação. Nós estamos nos braços do Senhor. Né? Nós estamos nos braços de Deus Pai e falando assim, puxa vida, a tua vontade é boa, é a correção que eu necessito? É correção que a Assembleia necessita? É o melhor. Então, mas é uma outra relação. Então daí, olha só o versículo 2. Quando os malvados, meus adversários, lembra? Ou opressores. O Darby traduz como opressores. Então, ou opressores. Quando os malvados, meus adversários, ou opressores, e meus inimigos, lembra? Inimigos são os externos. As outras nações, inclusive. Investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Tropeçaram e caíram. Eles estão cuidando. Então, estou querendo dizer assim. Muitas vezes nós estamos passando por uma circunstância muito difícil em nossa vida pessoal, familiar, assembleia, mas nós podemos tomar posse dessa verdade que Ele está cuidando de nós. Só que aqui eles estão passando por uma situação extremamente difícil. E vai ficar mais difícil na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Vai dificultar ainda mais. Então ele fala: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Eu queria chegar nesse ponto também. E um exemplo que nós podemos ter a respeito desses externos e internos, só para fazer uma aplicação. Às vezes os perigos, um dos perigos também que a Assembleia incorre. Lembra quando o apóstolo Paulo vai falar com os anciãos de Éfeso, em Atos 20? E ele vai falar assim, Atos capítulo 20. Atos 20, versículo, então aqui Paulo chamou, mandou chamar os anciãos de Éfeso, ele tinha ficado lá em Éfeso 3 anos, e agora ele estava indo fora de comunhão para Jerusalém, o espírito de cidade em cidade vai falar, Paulo, não vai, vai mandar, o Senhor vai mandar um profeta, Ágabo, olha, o que for, vai acontecer isso, tal. E ele tinha decidido em seu espírito ir a Jerusalém. Então, antes dele ir, ele está conversando com os anciãos de Éfeso, que ele tinha, ele passou 3 anos lá. Esses anciãos tinham responsabilidades lá na Assembleia em Éfeso. Então, ele fala assim, versículo 29, Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então ele está falando assim para os anciãos, cuidado. Pode ter, essas pessoas vêm do exterior, são esses, eu estou querendo chamar assim, os inimigos externos. Porque ele fala assim, entrarão no meio de vós. Então eles estão fora. E eles vão entrar. Vão estar ali, não sei, muitas vezes pode até ter comportamento, né, piedoso. Esses anciãos tinham essas responsabilidades. No versículo 30 fala assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então esses são os de dentro. Porque ele fala assim, dentre vós mesmos, no versículo 30. Então essa distinção também, como os opressores e os inimigos, voltando lá para o Salmo 27, nós podemos ver assim uma certa relação, não estou falando que é a mesma coisa. Uma certa relação entre os opressores, os adversários e os inimigos. Mas ainda que existissem esses inimigos, eles não temeriam. Por quê? A confiança estava neles? Não. A confiança estava nele, que estava cuidando deles. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei aqui, lembra? A gente pode pensar em Davi. Davi não construiu o templo, lembra, né? Ele não fez o templo. Ele vai pegar o material e deixar para Salomão. Mas ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. 4, 27:4. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar, olha o que ele queria, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, aprender dele no seu templo. Então, a formosura ou graça, Eu vou falar, não sei se está correto. Graciosidade. Corrija aí. Não somente a formosura, mas a graça, a graciosidade, não sei se existe, desse Deus. A quem nós chamamos de Pai, eles não. Porque, versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Existe um ser muito poderoso que não quer isso que está acontecendo aqui. Que esses que estão nesse lugar, que têm o desejo de, não sei, fazendo uma, parafraseando a palavra, estão querendo contemplar a formosura desse que nos ama e em cuja presença nós vamos estar a qualquer momento, existe um ser que está trabalhando arduamente. Ele não desiste. E nós podemos, através da carne, podemos ceder muitas vezes, e eu vou falar dessa maneira, colaborar com esses propósitos desse inimigo. Então, nós podemos estar aqui com um propósito, mas por influência, por outras influências, por essa carne que no mundo que nós temos aqui, sendo, num certo sentido, instrumentos desse ser, esse inimigo. Ainda que nós mesmos não estejamos cientes, nós não estamos vendo, nós estamos achando... Porque se fosse conscientemente, eu falo, não, mas isso está errado. Mas às vezes, estou falando esse que está aqui, está falando, hein? Esse que está aqui falando pode ser um instrumento para prejudicar, dificultar essa apreciação da formosura da pessoa que nos elegeu. Porque ele sabia perfeitamente quem eu era antes da fundação do mundo. Eleitos, pensando em Efésios 1:4, né? Eleitos antes da fundação do mundo. Mas não foi só eleito. Nós não fomos eleitos para ser o remanescente de Israel. Pensando, nós vamos abrir, tá? Eu quero que outros irmãos também sejam se exercitando. Nós não fomos eleitos para sermos parte desse remanescente que vai estar gozoso de desfrutar desse cuidado de Deus num momento tão difícil que vai ser esse período da 70ª semana. E muitos vão perder a vida mesmo. Então, isso pode servir para dificultar o desfrutar esse deleite de nós conhecermos e apreciarmos, valorizarmos essa pessoa que nos ama. Então, versículo 6 fala assim, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Lembra? Inimigos, os de fora, essas nações de fora, inclusive. Inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Porque há inimigos, nós estamos cientes que há inimigos. Nós devemos estar assim, com atenção, para ver se eu mesmo não estou sendo alguém, ou ser um, ao invés de ser um vaso para a honra, né, em certo sentido, assim, está sendo de prejuízo, irmãos. Isso traz muita... Né? E o intuito, até quando foi, o irmão sugeriu de Hebreus 12 quanto ao desânimo, eu estava pensando em relação ao desânimo, né, de uma assembleia. Eu posso estar contribuindo para o desânimo da assembleia consciente, ou não. Então eu tenho que julgar e ouvir muitas vezes aquilo que ele está falando para mim, de alguma maneira ou de outra. Como ele fala comigo? Eu não sei como ele vai falar com você. Eu sei que muitas vezes eu não consigo ouvir a voz dele porque falta, às vezes, a comunhão, falta eu estar na presença dele, falta orar mais, falta ler mais, falta meditar mais. Falta tudo isso, estar mais em comunhão com os irmãos como resultado de um andar na presença dele. No versículo 7 e até o 14, começa outro parágrafo. Mas, porque do versículo 7 em diante aqui, mesmo nessa, no princípio das dores, vai aumentar essa perseguição ao remanescente. Então as coisas vão piorar. Olha que coisa, olha que momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no final do período da graça, o Senhor vem a qualquer instante, ele tem revelado essas coisas, o irmão tem ensinado, outros têm compartilhado com nós, conosco aquelas coisas que o Senhor tem dado e deu a outros irmãos do século retrasado. Ele está ensinando coisas para nós, porque ele podia muito bem nos dar uma posição lá, estamos esperando o Senhor, mas nem saber o que nos espera. E, no entanto, não, nós estamos vivendo nesses últimos instantes, esperando o Senhor vir nos buscar, e ele falando a cada dia para nós, olha, tem mais isso. É muito interessante. Não sei se os irmãos têm lido Bellet, por exemplo. Então ele está escrevendo, já falou um monte de coisas das glórias do Senhor, como Deus se agrada no Senhor em cada passo, cada respiração, cada situação em que o Senhor se encontra. E daí ele fala assim, e ainda mais. E assim, sabe, às vezes o Senhor já nos deu tanta coisa, mas ainda mais. Então, esses momentos, né, essas reuniões, graças a Deus por isso, e principalmente se estiverem sendo feitas, né, em comunhão com o Senhor, em submissão à direção do Senhor, isso só tem a trazer glória ao Senhor. E o Senhor ainda pode transformar qualquer copo de água em vinho também, né? Então, vamos ler o versículo 14. Espera no Senhor. Isso, nós vamos tentar fazer essa aplicação para nós. Espera no Senhor. E aqui no Darby ele põe assim, a pressão que dá, fala assim, espera pelo Senhor. Espera no Senhor também, né? É uma relação. Mas espera no Senhor. Deixa isso aqui, olha. Anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois o Davi põe assim, coragem. Espera pelo Senhor. Espera no Senhor. Então a confiança, né, desse remanescente, quando ele deverá esperar pelo Senhor. Eles estão passando por um momento muito difícil aqui, mas ainda coisas piores virão. Então eles estão falando assim, está sendo dito assim, espera pelo Senhor, no Senhor, porque às vezes nós podemos querer tomar as rédeas das situações e fazer uma aplicação à Assembleia. Lembra, a interpretação é quando aquilo que está dizendo mesmo na palavra de Deus, Deus está falando isso e é isso. Nós devemos sempre buscar a interpretação. E muitas vezes, por não entendermos, por não sabermos a interpretação, nós fazemos muitas aplicações. E eu me incluo nisso. Mas fazendo uma aplicação, né, usando essa palavra, que é Velho Testamento, diretamente ligado ao povo de Israel, está falando que é um salmo de Davi, está falando do Messias, de um remanescente que vai existir no futuro. Então, falando de uma maneira profética, abordando esse salmo de uma maneira profética, Ele está falando assim, espera pelo Senhor. E nós podemos ter essa... não precipitar. Mas, ao mesmo tempo, esperar pelo Senhor, no sentido, às vezes o Senhor está falando assim, vai. Não é fica. Às vezes eu estou a esperar pelo Senhor, então é sentar. Não, está falando assim, espera pela, vou falar assim, espera pela direção do Senhor. E aquilo que deve ser feito, vai ser feito. Por quê? Nós estamos seguindo a direção do Senhor. Então, quando nós ouvimos essas correções, que nós, né, esses dias que nós passamos, são coisas, são muito boas, têm o seu lado muito positivo para nós. Né? Porque, como foi lido, né, a vontade de Deus é boa. Existe uma tendência de nós sermos realmente, o versículo 2, o capítulo 14, né, de Romanos, que foi lido. Nós temos uma tendência a nos conformarmos realmente com esse mundo, usarmos, né, até táticas, técnicas que o mundo nos ensina para tratarmos das coisas da Assembleia. Isso não é uma maneira espiritual de cuidar das coisas espirituais da Assembleia. Ah, Pise, mas eu não sei, se eu não sei, não faz. Eu não sei, eu espero, eu não sei, eu oro, mas eu estou buscando no Senhor, né? Porque esperar pelo Senhor no sentido de buscar, procurar saber qual é a voz do Senhor para aquela situação em que nós estamos passando. Seja, estou falando porque foi abordado o assunto mais de uma maneira coletiva da Assembleia, mas estou falando de pessoa de individualmente também. E a família também. Né? Que o Senhor, pelo menos, tenha dado algo para nós nesses dias. Espera aí. Pelo menos eu perguntar para ele, está tudo certo? Fala assim, não tem nada aqui para corrigir. E nós temos muitas coisas. E fica mais fácil. Quando nós estamos fora da nossa assembleia de origem, né, nós nos reunimos em outra cidade. Então fica mais fácil quando nós estamos fora, os irmãos muitas vezes não nos conhecem. Tem um, não sei, fica mais fácil, né, de caminhar juntos, porque o irmão está lá na China. Então falou, ô irmão, como Paulo, né, Paulo... Todos eles, o irmão foi lido hoje, Filipenses. Eles ajudavam Paulo, e puxa, Paulo, e eles com problema na própria assembleia lá. Então é mais fácil amar Paulo a 1.200 quilômetros de distância do que eu andar junto com o meu irmão aqui. Isso é, acontece. Então, eu estou dizendo isso porque nós temos problemas na nossa assembleia de origem, onde nós nos reunimos. Mas isso não impede de nós falarmos e ouvirmos sobre essas coisas que nós temos que ouvir, que a palavra de Deus nos mostra. Então, deixar essa porção, esses versículos, e talvez algum irmão ou dois, se ainda tiver tempo, possa trazer mais alguma coisa, ou queira completar, ou mudar o assunto também, que essa é uma característica dessa reunião aberta.
Aproveitar esse tema que o Pise trouxe. Só voltar naquele versículo que o Lemão leu, Atos 2,42, e perseveravam, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu gostei desse ponto que o Pise trouxe. E vou abrir lá em Salmo de novo. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E ele reforça mais uma vez, espera no Senhor. Então, esse é um exercício, irmãos, que nós precisamos... Por isso que eu falo, é um exercício, né? Esperar. Eu queria, conectado a esse versículo, ir lá para 3 João, é um capítulo só, né? Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, irmãos, eu não sei se todos se recordam desse trecho aqui, mas nós temos dois irmãos aqui. Nós temos Diótrefes e nós temos Demétrio. Diótrefes tinha tomado essa posição, né, esse primado, e nós não sabemos até que ponto ele tinha força dentro, qual que era a força que ele tinha dentro dessa assembleia aqui, mas estava tendo um problema, que esse irmão se levantou e realmente estava causando problemas. E nós tínhamos nessa mesma assembleia Demétrio. E aqui fala o seguinte: Demétrio, vou falar com toda reverência, tá, irmãos? Demétrio, tomando a frente, colocou Diótrefes fora de comunhão. E Demétrio, sendo herói, tomou a frente e tomou uma posição em relação a Diótrefes. Está escrito isso aqui? É loucura, né? E Demétrio, juntando outros irmãos, deu um jeito no irmão aqui, no Diótrefes. Então, isso que o Pise comentou, isso que eu gostei demais desse espera no Senhor, muitas vezes, irmãos, uma assembleia, ela está passando por um problema, e a solução do problema está lá em Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós usamos muito pouco esse recurso, eu vou ser sincero para vocês. A gente olha o Senhor Jesus, a quantidade de vezes que ele orava a Deus. Nós vemos outros irmãos que tinham esse exercício, no Antigo Testamento também, que oravam e oravam e oravam e oravam e oravam o tempo inteiro orando. E a gente tem que confessar, irmãos, quantas vezes nós falhamos nisso, né? Mesmo nas nossas casas, nos nossos lares, a gente falha em orar. Uma das coisas que eu me recordo desde que eu comecei a vir para Florianópolis aqui era que a gente chegava na casa do Joe e da Maite e sempre, quando a gente ia embora, juntava todo mundo, ajoelhava, orava. E eu sempre falei, puxa vida, a gente podia ter esse exercício em casa, né? E muitas vezes a gente não faz isso, por conta da correria do dia a dia, de uma série de coisas. Então eu estou falando isso no âmbito familiar. Mas na assembleia também, irmãos, nós temos esse privilégio nas reuniões de oração de justamente levar diante do Senhor. Tem um irmão que até leu hoje sobre rasgou-se o véu, né? E nós temos livre acesso durante a ceia. E nós temos livre acesso a Deus. Então, numa situação como essa aqui que a gente está vendo, será que Deus não estava vendo aqui o que estava acontecendo na assembleia com Diótrefes tomando o primado e indo à frente aqui? Você acha que Deus não estava vendo? Lógico que ele estava. E quantas situações nós temos nas nossas assembleias que o que o Senhor está esperando de nós é oração. Só isso. Deixa que eu faço. E esse trecho aqui, em Salmos, espera no Senhor. E espera nele mesmo, porque ele vai cuidar das circunstâncias, ele vai fazer as coisas acontecer. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós queremos, o Bruce usa essa palavra num livro dele, fala, a gente quer ser herói, né? Não é verdade? A gente não quer ser herói, quer a gente trazer a bandeira e falar, não, eu vou salvar, vou resolver essa situação nessa assembleia aqui. Coisa está complicada, eu vou dar um jeito, eu vou resolver. E não é isso que o senhor quer. O senhor quer, muitas vezes, que a gente fique quieto, em silêncio, ore e espere no Senhor, que Ele vai dar a solução. Recentemente houve um problema numa assembleia, onde a questão foi resolvida depois de um ano e meio, mais ou menos, na base da oração. Não houve um levantar de carne, não houve um levantar de heróis, simplesmente a coisa aconteceu. Então, esse é o privilégio que nós temos de ter o Senhor Jesus como... Ele é o dono, né, dessa mesa aqui, ele é o dono disso aqui, ele que cuida. Ele vai tirar quem ele quiser e ele vai colocar quem ele quiser. E ele vai cuidar também dessa mesa. Então, irmãos, é mais uma segurança que a gente tem, mais um, digamos assim, um colchão de segurança que a gente tem de confiar no Senhor em todas as situações que a gente está passando. Difícil? É muito difícil ter que esperar. Por isso que importante isso que o Pizzi leu, esperar. Como é difícil esperar, não é verdade, irmãos? Como é difícil, a gente quer... Eu, principalmente, sou acelerado. Imagina, você quer fazer as coisas logo, resolver logo. Vamos resolver. Resolve, vamos. E o senhor não quer isso. Muitas vezes ele quer que você fique quietinho na sua. Aguarde que eu vou fazer. Né? Então, que importante que é a gente exercitar, perseveravam na oração. E, mais uma vez, oração de assembleia e também a oração individual. E ela tem muita força. Muita força. E a gente às vezes acha que eu tenho que ir lá e fazer, mas sem muitas vezes faltar, a nossa fé é fraca, né? E a gente acha que a oração não vai resolver. Não, ela vai resolver sim. Ela resolve problemas, ela soluciona problemas e ela coloca as coisas em ordem. Pela nossa oração, por uma situação que o Senhor, né, ele vai tratar com aquele assunto. Então, muitas vezes é deixar e esperar. É isso que eu queria só complementar o pensamento do Pizzi.
Um pensamento também, irmãos, acho que todos conhecem bem essa passagem em Josué, capítulo 1. Não vou ler tudo, os irmãos conhecem, mas o que me chamou atenção em relação também a isso que os irmãos estão falando é no versículo 9, né? Nosso caminhar, né? Nós estamos caminhando, irmãos, nas coisas do Senhor. Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor... Teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse por onde quer que andares não quer dizer por onde eu andar, o Senhor vai estar comigo. Quer dizer que havia um caminho e que o Senhor ia mostrar e eles iam andar. Então, irmãos, com confiança nós devemos andar nesse caminho. Como nós aprendemos sobre oração, sobre partimento do pão, comunhão, a doutrina dos apóstolos, é um caminho para nós isso. É um caminho que o Senhor está nos dando as exortações que nós tivemos aqui, lendo o livro de Hebreus, é um caminho para nós. E nesse caminho, o Senhor vai nos guardar. O Senhor é contigo. Irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor vai adiante. como diz, nenhum se suterá diante de ti. Falamos de inimigos, né? De dentro, de fora, né? O Senhor que vai nos guardar. É para Ele que nós temos que olhar, é nele que nós descansamos. E quando que acontece isso, né? Hoje o irmão levantou ali, tem uma dúvida. O Senhor vai mostrar. Quando? Não sei. Mas é nele que nós vamos confiar. Por quê? Porque ele vai nos levar por um bom caminho. Eu tenho que confiar nisso. Mas eu tenho olhando para mim, puxa, eu não sei, eu não entendo. O irmão falou uma coisa que eu não tenho ideia do que ele está falando. O Senhor vai mostrar. Porque o caminho é do Senhor. Nós não estamos perdidos. Nós podemos até nos sentir, por uma questão que seja, nos sentir, mas nós não estamos, porque o Senhor está nos conduzindo. Nós temos que nos agarrar a essa confiança de que o Senhor está nos levando no caminho. É Ele que tem problema, o irmão falou que tem problema, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai dar a luz, vai dar no meio desse caminho de oração, o Senhor vai dar porque o Senhor nos ama, o Senhor não vai levar para um caminho de morte. Nós somos comprados, estamos indo para o céu. E aqui, ainda nesse mundo terrível que nós vivemos, o Senhor está nos guardando. Isso em todos os aspectos das nossas vidas, irmãos. Nós somos casados, temos filho, podemos ter os problemas, como o irmão citou, da assembleia. Podemos ter os problemas nas nossas casas, no relacionamento marido e mulher, com relação aos nossos filhos, né? Lembrar que o Senhor nos chamou para andar, assim como andou, como chamou esse povo, para andar num caminho. E o Senhor vai nos guardar, irmãos, até o fim. Nós podemos confiar nessa pessoa. O que está mostrando para nós com relação à exortação? Para nós olharmos para Ele. Se nós tivermos que ser exortados e passar por repreensões, é para o nosso bem, é caminho. É o caminho que nós temos que aprender. Às vezes, através da correção, para o nosso bem. O Senhor quer nos abençoar. E quando chega quando fala da mulher, né, quando está com dores de parto, quando nasce a criança, é só alegria. É isso que nós vamos receber do Senhor. O Senhor quer nos alegrar, porque quando nós nos alegramos, nós estamos alegrando o Senhor também.
Queria voltar no Salmo 27, um versículo. Salmo 27, que foi lido pelo Pizinato. Versículo 4, meio do versículo, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A gente tem noção, irmãos, disso. O que, que seria isso? De que muitas vezes a gente passa, né? Falo por mim, tá? Não estou querendo falar, acusar e apontar ninguém aqui. A gente passa por cima de algumas coisas, né? E a gente não atenta na beleza. Que é todas as vezes que uma assembleia se reúne em uma reunião de assembleia, lembra as quatro reuniões, né, que já foi falado aqui? Essa pessoa, essa beleza, nós contemplamos essa pessoa, apesar de não vermos com os nossos olhos naturais, como foram vistos, né, pelos apóstolos quando o Senhor se apresentou a eles. Diz lá em João 20, 25, que Tomé havia duvidado, eles falam, vimos o Senhor. Então eu costumo pensar, né, nessa fala, vimos o Senhor. Nós aqui esses dois dias, vimos o Senhor, irmãos. Vimos essa beleza. Não com os nossos olhos naturais, com os olhos da fé. Né? Assim como fala também lá, o Senhor falou para Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Hoje nós fizemos isso aqui de manhã e todas as reuniões de assembleia que aqui foram feitas. Mateus 18, 20, queria ler? Mateus 18, 20, bem conhecido. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, onde foram reunidos, né, como já foi explicado também, onde nós fomos reunidos a esse nome, essa pessoa, irmãos, está aqui. E nós vimos essa beleza. Então, fica para nós pensarmos, né, primeiramente a mim também e a todos aqui, na hora que nós retornarmos às nossas assembleias, nas nossas reuniões de assembleia, que nós vamos, nós estamos ali, né, reunidos, aqui reunidos e ali nas nossas assembleias, para ver essa formosura. Então, muitas vezes a gente se pega desanimado, assim como foi falado todo esse fim de semana, né, ou estou com preguiça, ou tenho isso ou aquilo, mas nós temos noção disso, essa beleza. Toda vez que nos reunimos em assembleia, nós vemos essa formosura, né? A graça, como o Pizzi trouxe, a graciosidade tá no nosso meio. Então fica só para nós podermos refletir, todos nós.